Retiro em 4/31 de março de 2018. Quinta ministração. Poriata Anderson Freitas. Assunto: a adoração, aspectos práticos. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Glórias ao Senhor. Maravilha, privilégio estar aqui, estar ouvindo os irmãos, né? Esses testemunhos. Quanta riqueza, cada detalhe, né? Cada acrescentamento do Senhor, naquilo que o Senhor nos falou ontem. É tremendo ouvir cada coisa aqui, poxa, tremendo, sim, o Senhor, os irmãos testemunhando. O irmão que falou assim: eu ainda estou sob disciplina, está sendo uma bênção na minha vida. Acho que eu nunca ouvi alguém dizer isso, que está sob disciplina, está sendo uma bênção. Entender o significado da disciplina do Senhor, que maravilha! É o Senhor, né? E outras coisas também tremendas. É, ontem também, ia dar um testemunho de ontem, né? A palavra foi tremenda também. O que os irmãos já têm falado, né? Que o Senhor não procura os verdadeiros músicos. Que bom. Porque senão nós não estaremos louvando o Senhor, né? Ele procura os verdadeiros adoradores. E também não nos achamos como verdadeiros adoradores, mas é o desejo do nosso coração, né? O Senhor pode assim fazê-lo. E ontem o Senhor falou isso, né? E isso que também chamou a atenção dos irmãos, sobre a mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, né? Enxugou com seus cabelos, os irmãos já citaram. E o irmão usou um termo e falou que foi um escândalo, né? Foi algo até escandaloso. Diante do protocolo lá dos fariseus, diante de toda uma ordem. E realmente, irmãos, hoje nós estamos lutando aí, batalhando contra um espírito, né, que quer se estabelecer, trazer frieza espiritual, quer tirar o louvor, a expressão, como essa mulher espontaneamente, ela não podia conter, porque ela, sendo muito pecadora, ela foi muito perdoada e ela muito amou o Senhor. E ela muito se derramou, né? Porque ela foi muito amada. E ela se deu totalmente ao Senhor, ela o valorizou, né? Na outra situação, como o irmão disse, foi escândalo para muitos, porque achava que aquele valor, né, de um ano de trabalho, aquele perfume, fosse vendido e dado aos pobres. Mas ela valorizou o Senhor. Aquele homem, aquele fariseu, não viu o valor que o Senhor tinha. Ela viu que o Senhor valia aquilo e muito mais. Se ela tivesse 2 vasos de alabastro, ela quebraria 3. Ela daria tudo. Porque ela foi muito amada, ela foi muito perdoada. Ela tinha consciência daquilo que o Senhor fez na vida dela. E essa deve ser a nossa expressão. Quando nós olhamos para trás, somente nesse sentido, né? Olhar para trás para ver de onde o Senhor nos tirou. E onde estamos agora? Olha o que o Senhor nos fez, irmãos. Você pode pensar assim, que não foi fácil para o Senhor te constituir um sacerdote. Foi pelo seu sangue que Ele nos constituiu reis, sacerdotes, para poder ministrar, para rasgar aquele véu, o sangue dEle teve que ser derramado. E realmente foi um alto preço. Realmente poderia estar muitos irmãos aqui, ou toda a igreja, porque todos foram constituídos sacerdotes. Quando o véu se rasgou, né? Todos. Aqui tem alguns sacerdotes e o restante está lá fora. Mas todos são sacerdotes. Porque há aquela impressão de que não só os irmãos que seguram um instrumento, ou aqueles que estão no microfone, que estão louvando o Senhor, mas todos foram chamados, constituídos sacerdotes para ministrar diante do Senhor, todos nós, né? Os irmãos falaram aqui de prioridade também, de estar louvando, adorando o Senhor em todo o tempo, né? Então, na verdade, por exemplo, se um irmão aqui é um vendedor, na verdade você é um sacerdote disfarçado de vendedor, né? Porque o seu ofício de verdade, aquilo para o qual você foi constituído e nasceu, é ser um adorador, um sacerdote. Nas horas vagas você faz vendas, né? Isso nas horas vagas você trabalha. mas nós somos adoradores. Isso é o primordial na nossa vida, né? A gente faz algumas coisas aí, né, nas horas vagas, trabalhando nesse mundo aqui, mas na verdade é algo que a gente vai continuar, né, como o irmão disse hoje, que no céu também vai continuar louvando o Senhor. Não vai ter fim, aleluia. Ele será louvado, engrandecido pelos séculos dos séculos, eternamente, o Senhor. Um dia a palavra vai cessar, né? Não vai ter mais pregação, né? As coisas vão terminar, a profecia cessará, mas o louvor e a adoração continuarão eternamente diante do Senhor. Glórias ao Senhor. Então há hoje uma corrente de pensamento, não sei, uma escola teológica, não sei, tem irmãos minando essa experiência, né? Um espírito religioso, talvez como desse homem, que não entendeu o que essa mulher fez, essa mulher se derramando tanto assim diante do Senhor, e ele ficou, sentiu até uma vergonha alheia, né? Esse fariseu, ele ficou assim, desconcertado. E a mulher estava bem à vontade, alegre de estar ali, valorizando aquele que a amou tanto e a perdoou. Hoje também há irmãos, né, a gente não tem entendido que há irmãos que falam de uma restauração, de uma reforma, e eles falam que a igreja hoje tem que ser reformada e voltar no ano de 1500, 1600, eles tomam como um ponto de partida para uma restauração da igreja saudável, né? Mas se for para restaurar, nós temos que voltar ao tempo de Davi, né? Olhar ali quantos instrumentos tinha, e esses irmãos querem tirar os instrumentos, porque no ano de 1500 não tinha instrumentos, então é para voltar, tem que voltar no início da palavra, você tem que voltar ao princípio, né? Na época de Davi, constituiu ali tantos cantores, instrumentos, eles louvavam o Senhor. Davi mesmo, em certa ocasião, ele louvou com todas as suas forças, e a sua esposa o desprezou. E ele disse, eu ainda me humilharei mais ainda diante do Senhor. Ele dançando, cantando com todas as suas forças, expressando a sua gratidão, o seu amor ao Senhor. Quero considerar alguns aspectos com os irmãos, né, sobre o louvor, sobre a adoração. Que há uma relação do louvor, da adoração com o sofrimento, né? Que os mais lindos salmos de louvor, de cânticos, né, que pessoas receberam, foram em momentos de maior sofrimento. Né? E eu quero dar um testemunho aqui. Também outro dia, tem uma irmã lá de Friburgo, né? Ela está enferma, está com uma enfermidade. Nós temos orado muito, é uma enfermidade grave. E outro dia chegou a notícia, a gente estava na reunião de oração, e a situação dela piorou um pouco, né? Apareceu um outro problema, que fez um outro exame. No entanto, esta irmã tem abençoado muito a igreja, mais do que muitos, né? E ela tem passado um momento de maior sofrimento na vida dela, uma doença terrível, e passou outros problemas, né? Muitos problemas. Eu conheço essa irmã há muitos anos, e eu dei testemunho, dizendo que eu nunca vi essa irmã sofrer tanto. Em todos esses últimos momentos que ela viveu, houve tantas coisas na vida dela que aconteceram, eu nunca vi ela passar por tanto sofrimento. Também nunca vi ela estar tão cheia da graça como está. Eu nunca vi ela abençoar tanto a igreja como tem abençoado. E eu estava na reunião de quinta-feira de oração, quando deram notícia que a situação dela tinha piorado. Eu fiquei assim, porque a gente está contando com a cura, né? A gente pensa, puxa, o Senhor poderia curá-la. E quando veio o quadro, piorou. No entanto, ela está alegre, ela está louvando, ela não murmura. E eu fiquei indagando no Senhor. Primeiro vem assim, né? Senhor, por quê? Mas depois o Senhor corrige, né? Para quê, né? E um dos aspectos que vem é que ela tem sido um exemplo para nós olharmos para ela. O Senhor disse, ela está para exemplo, para vocês olharem, para mostrar o quanto nós somos ingratos, o quanto nós murmuramos, o quanto nós reclamamos. E o Senhor tocou em toda a igreja através disso. E teve uma reunião de irmãs, e eu falei, é ela que vai ministrar na reunião das irmãs. embora todos poderiam estar achando assim, puxa, ela está precisando de tanto consolo, no entanto, ela que abençoa todos, porque ali do momento de sofrimento, de fraqueza, mas o Senhor tem dado muita graça a ela, então ela tem abençoado muito, né, nesse sentido. Então, o Senhor me falou uma palavra aqui, em Êxodo 14, e a gente toca nesse assunto de sofrimento, né? As pessoas não entendem, né? A razão do sofrimento é uma discussão, né? Muito séria, né? O sofrimento, as pessoas, tem pessoas que entram em luta, né? Contra Deus. Se Deus é bom, por que existe sofrimento? Por que algumas pessoas sofrem? Até uma questão muito, né? Parece muito complexa, né? Estender sobre essa questão. Mas um aspecto aqui, Êxodo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então eles saíram do Egito, e aqui o Senhor, versículo 2, fala aos filhos de Israel que voltem, né? Situação já, né? É estranho, né? Quando eu li isso, mas só se deter um pouco ali, porque tinha um propósito, né? E o Senhor disse que Faraó ia dizer assim: eles estão embaraçados, eu vou atrás deles. E o Senhor diz assim, versículo 4, eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E quando você lê isso, você pensa, puxa, isso não é bom. Puxa, o Senhor endureceu o coração de Faraó para os perseguir. Puxa, para que isso? E o Senhor diz: e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. Glórias ao Senhor. O Senhor tinha um propósito. Às vezes não entendemos. Se você lê aqui, o Senhor agora endurece o coração de Faraó para os perseguir, o seu povo. E eles ficaram, né, um certo desespero, veio o Faraó, seus cavaleiros, mas nós sabemos o que aconteceu, o Senhor abriu o mar, eles passaram pelo mar, o Faraó tentou passar e eles morreram. E quando chega em Êxodo capítulo 15, nós lemos assim, Êxodo 15, então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. E ele continua. E a gente tem esse cântico aqui maravilhoso, né? Porque houve esse endurecimento de Faraó, ele perseguiu o povo, o Senhor foi glorificado em Faraó. Então, a princípio, nós não entendemos sofrimento, mas isso redundou em glória ao Senhor. E aí temos um cântico. Senão, não teríamos esse cântico. O que que Moisés ia cantar se não tivesse acontecido nada? Poderia cantar de outras coisas, mas aqui aconteceu algo para que eles cantassem disso. Glórias ao Senhor. Então, os salmos, os hinos, os cânticos, muitas vezes vêm de sofrimento. Talvez, quando você começou a se dedicar ao Senhor nesse serviço de louvar, talvez venha mais sofrimento na sua vida. Puxa. Mas para que o Senhor redunde mais glória sobre a sua vida, para que ao você louvar, você realmente receba a consolação do Senhor no seu sofrimento para poder consolar os que estiverem em alguma tribulação. Você recebe do Senhor cânticos. E eu estava indagando, né, tinha conversado até com o Paulinho, a gente falando, porque hoje em dia, às vezes, há uma escassez de cânticos novos, né, porque não se tem recebido mais tantos cânticos novos. Né, e eu estava indagando ao Senhor quanto a isso. Uma das coisas é quando acontece, tem que acontecer coisas na nossa vida, o Senhor tem que trabalhar na nossa vida. Hoje há muitos cantores e muitos instrumentistas, mas poucos adoradores, né? Um aspecto aqui, porque muitos não se deixam tratar. Se não há nada novo acontecendo na sua vida, não há cânticos novos. Porque o cântico, ele resulta de algo que o Senhor fez na sua vida. E aí vem cânticos de louvor. A gente conhece bem, já foi citado aqui, né, tem uma parte do Salmo 40, né, todos os irmãos conhecem. Olha só o que diz, né? Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Aqui, tirou desta situação, e aí veio um cântico de louvor ao Senhor. E muitas situações na nossa vida irão acontecer. Muitas transformações do Senhor, o tratamento do Senhor, é para no final gerar cânticos. Quando nós aceitamos, por exemplo, o irmão diz, quando nós aceitamos a disciplina do Senhor, ela opera o fruto pacífico de justiça. No final dá frutos e vai redundar em mais louvor ao Senhor. Glórias ao Senhor. Veio assim também, né, que hoje o Senhor precisa ser adorado, né, verdadeiramente. E hoje há poucas pessoas rendidas totalmente ao Senhor. Muitos evitam o tratamento, não querem ser quebrantados, fogem, né, da disciplina, fogem do tratamento, na vida da igreja, com os irmãos mais velhos. E isso também impede o fluir do Senhor. No lugar de ações de graças, há murmuração. Isso impede de adorarmos ao Senhor verdadeiramente. Nós devemos louvar o Senhor mesmo sem entender as coisas. Né? E se um dia a gente pudesse nos lembrar, lá na eternidade, a gente olhar para trás e pensar, puxa, quantas vezes eu murmurei, como eu poderia ter louvado ao Senhor naquele dia em que aconteceu aquilo comigo? Agora tudo está claro, agora eu entendo que o Senhor nunca errou em nada. Tudo o que aconteceu na minha vida foi feito de uma maneira justa e perfeita pelo Senhor. Se houvesse isso, irmão, se há alguma lembrança, se haverá, nós iríamos nos arrepender de ter louvado ao Senhor tão pouco, de ter agradecido ao Senhor tão pouco, de ter reclamado algumas vezes de tantas coisas. Então, nós devemos louvar o Senhor mesmo sem compreender. Porque depois nós sempre compreendemos. Depois à frente o Senhor traz a clareza e nós entendemos para que passamos aquela situação. Um outro aspecto aqui. Veio assim que hoje às vezes não há cânticos novos. Porque nós precisamos ter cada vez mais consciência de quem Deus é, de que Ele é o Senhor, esse temor do Senhor. Se não houver temor ao Senhor, não há cânticos novos. Se nós entristecermos ao Espírito Santo que nos dá cânticos, é Ele que nos dá cânticos, é Ele que nos inspira. Se nós o entristecermos, não haverá cânticos novos. Agora, um grande problema é que no meio religioso, de uma maneira geral, o que que eles fazem? Se não há um fluir do Espírito, eles rapidamente substituem muitas substituições, músicas bem elaboradas, tecnologia, a música tocada profissionalmente, né? Músicas que tocam as emoções, principalmente na alma. Muitas coisas para substituir, porque não se há, né, não se tem buscado o Senhor, se não há derramamento, não há choro, não há clamor, não há oração para buscar de Deus, para depender de Deus. Então, realmente, o que o irmão falou é muito perigoso quando alguém tem estudo e ele achar que ele sabe tocar, que ele pode, só porque sabe tocar um instrumento. E isso vai substituir a dependência dele do Espírito Santo, né? Eu já sei o que tem que fazer. E isso é um perigo muito grande. No mundo religioso em geral, eles fazem isso naturalmente e ninguém percebe, o que é pior. Substitui muito bem, as emoções são tocadas, mas não é espiritual. É apenas da alma. Pode fazer chorar, mas não toca no espírito, não transforma, não traz as experiências ligadas ao louvor, à adoração, de libertação, de quebrantamento, né? E o Senhor não está sendo louvado. Nós falamos que há duas edificações, né? A igreja e a Babilônia. Na Babilônia é dado a ênfase no nome do homem, né? O homem ser exaltado. E o pior é que muitas pessoas nem percebem, não há sensibilidade quanto a isso, que o Espírito Santo tem sido entristecido. Então, hoje não há muitos cantos por causa disso, nós precisamos nos render ao Senhor. E quando não nos rendemos ao Senhor, nós tomamos uma posição de resistência. Ou nos rendemos, rasgamos nosso coração, seja qual for a situação, ou nós ficamos resistentes. E essa posição de resistência hoje, irmãos, né, quando há um apelo na igreja, quando há um apelo que não é o irmão que faz o apelo, é o Senhor fazendo um apelo, um chamado, a nossa posição de resistência é uma ofensa à majestade do Senhor. A nossa resistência ofende a Deus, porque todos têm que se dobrar diante dEle. Todos devem confessar que Ele é o Senhor. Essa posição, né, de teimosia é um insulto à majestade de Deus, de quem, né, daquilo que o Senhor é. Toda vez que eu não me rendo, eu estou me poupando a mim mesmo, me preservando a minha vida. Toda vez que eu não exalto o Senhor, eu estou exaltando a mim mesmo e eu estou levantando uma torre alta com o meu nome nela. Toda vez que eu não exalto a Ele, eu estou lhe roubando esse direito de exaltação. Um grande perigo que acontece o irmão tinha comentado comigo sobre vaidade, né? Que realmente é algo que aqueles que tocam, que louvam, são muito atacados nisso, né? Há um aspecto assim, que muitos irmãos querem participar do serviço do louvor, se prontificam a isso, e tem aquela questão, às vezes um irmão pensa, ah, não, eu só quero, se for para tocar a guitarra, porque se não for para isso, eu não quero participar de nada. É aquela história lá, né, que Paulo falou do corpo, né, que um quer ser a mão, quer ser o pé, né, aquele texto lá que os irmãos sabem, né. E você não quer, você quer ser um membro do corpo, um membro útil, todos os membros são úteis e necessários, mas você quer fazer a parte do outro. Eu só quero se for para isso, né? Se for só para ajudar os irmãos a carregar a caixa de som, não. Eu quero estar ali naquele lugar, porque eu acho que aquele lugar é destacado, eu quero estar ali. Então já há uma motivação errada. E todo o serviço para o Senhor, ele é igual, o mérito é igual, porque é para o mesmo Senhor. Só que, né, naturalmente, às vezes a gente faz diferenciações que não existem diante do Senhor. Só existe diante dos nossos olhos, dos homens. Porque você não fica nem um pouco constrangido de estar aqui tocando bem a guitarra, Mas você manuseando a escova de lavar o vaso sanitário, você fica constrangido se os irmãos estiverem te observando. Mas esse é um serviço na casa de Deus. E tanto este quanto aquele estão servindo ao Senhor, e o Senhor está recebendo esse serviço. E todos os dois receberam um galardão diante do Senhor por servir. Então, apenas diante de nós que fazemos diferenciações, mas que não existe diante do Senhor. Tudo é para o Senhor, então tudo é um serviço honroso diante do Senhor, que tem honra. Então, temos que vigiar nessa parte de vaidade, né, que isso que tocam. Há esse engano de achar que a primeira coisa, a pessoa tem um desejo, né, um jovem tem um desejo de louvar o Senhor, ah, participar do louvor, eu acho tão bonito. Mas não é assim. Ah, eu vou entrar numa aula de música então. E aí ele entra numa aula de música e ele aprende a tocar o instrumento e ele chega já querendo mostrar que ele sabe, que ele pode e que ele deve. E não é assim na casa do Senhor, né? Então há um caminho de sujeição, de sujeitar os irmãos mais velhos. Irmãos, o irmão Juvenal ontem ministrou aqui, ele disse, eu não sei tocar, né? Não sei de música. Mas, irmãos, temos que ter cuidado. Irmãos. O ministério de música, do louvor, né? Os irmãos servem no louvor, devem estar sujeitos ao ministério da palavra. Não pense que você pode dizer, se você toca bem, se você conhece música. Eu toco, conheço um pouco, né? Eu também, né, sirvo os irmãos lá em Friburgo, na palavra, e também participo do louvor. Mas não pense que você toca, você fala, ah, aquele irmão, ele sabe pregar, ele não entende nada de música, ele não sabe nada disso aqui, ele não entende nada disso aqui. Isso aqui eu que sei. Não pense que você não deva sujeitar ele. Porque aos irmãos que foi confiada a palavra, que servem aos presbíteros, foi dado a eles o discernimento para eles saber se o louvor está fluindo ou não. Então não pense só porque você tocou todos os acordes certinho, a música ficou ótima, e se o irmão, né, que está responsável sobre a sua vida, ele dizer, olha, tem algo errado. Se ele disser isso, tema ao Senhor, se humilhe, aceite, se humilhe diante do Senhor. Mesmo que você tocou e não errou nenhum acorde, mas a eles é dado o discernimento para saber se você deve louvar ou não, se o louvor fluiu ou se o louvor está havendo carnalidade, não está havendo santidade. Então devemos nos sujeitar. Não pense que ah, o irmão não sabe tocar violão, então não entende. Não. É algo espiritual. Não é só tocar um violão, não é só acordes, não é nada disso. Isso é um meio. O instrumento somos nós, né? É o Senhor que toca através de nós. Tenhamos um instrumento na mão ou não, tenhamos voz ou não. O Senhor tirou a voz da irmã, da Ana Paula, para mostrar para ela que não precisa ter voz para louvar. Até sem voz, porque o louvor é de coração. Glórias ao Senhor. A gente sabe aqui desta palavra que Mateus 21, é um texto conhecido. Versículo 5, Mateus 21, verso 5. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Amém. Aqui, os irmãos conhecem, né? Os irmãos contam a história que um dia um jumentinho, ele, não é uma ficção, um jumentinho conversando com os outros jumentos, ele disse, puxa, hoje eu tive um dia maravilhoso, tremendo. O que aconteceu? Puxa, quando eu entrei em Jerusalém, o pessoal começou a dizer Hosana e lançaram seus vestidos diante de mim. E começaram a se maravilhar em mim. E a gente sabe, né, que é essa história. E da mesma maneira, irmão, seria muita tolice nós louvamos ao Senhor, nós nos apropriarmos do louvor que é devido somente ao Senhor. Seria, né, algo muito tolo, não podemos fazer isso. Os elogios, os louvores são para o Senhor. Os que louvam devem levantar somente o nome do Senhor. O jumentinho levantou o Senhor, né? Levou o Senhor sobre si. As pessoas estavam louvando o Senhor, não o jumentinho. É. Aliás, eu descobri outro dia que o jumento, ele tem uma cruz desenhada sobre o seu dorso, né? Já viu isso? Coisa interessante, né? Todo jumento tem uma cruz desenhada sobre o seu dorso, né? Levar a cruz. Se nós... se alguém elogia, né? Você louvou o Senhor, você tocou, chega um irmão, puxa, hoje você tocou muito bem. É perigoso, essa que é a hora mais perigosa. Se você se apropriar daquilo, sabe o que acontece? Tem um texto na Bíblia, Eclesiastes 10:1. Eclesiastes 10, versículo 1. Diz assim: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra uma pouca de estultícia. É. Que se você tiver um vidro de perfume em casa, se cair um mosquitinho, pode ser do menor, ele cair aí dentro, morto, vai fazer aquele perfume cheirar mal, vai azedar o perfume. Então você pensa assim, puxa, mas a concentração do perfume é tão grande e a mosca é tão pequena, mas ela traz a morte consigo. E aí imediatamente estraga todo o perfume. Assim também, irmão, se algum irmão nos elogiar, nós tocando, e se a gente se apropriar no coração daquele elogio, a gente já estragou a oferta, já vai cheirar mal. Já não é um incenso de aroma agradável ao Senhor. Vê como é séria a situação? Por isso que o Senhor nos deu um coração quebrantado e contrito, realmente rendido ao Senhor, para que a oferta suba como um incenso agradável ao Senhor, às suas narinas, se o Senhor se agrade. Nós podemos macular e estragar a coisa toda com um pouquinho só da nossa, né, da nossa soberba, do nosso orgulho. Aqui, queria ler com os irmãos aqui sobre uma restauração que aconteceu aqui em 2 Crônicas 29. Como eu disse para os irmãos, que realmente há uma referência em Davi, né, no louvor, na adoração. E aqui nessa ocasião com o rei Ezequias, ele fez uma restauração nessa parte de louvor, voltando a Davi. Por isso que a gente não entende, os irmãos não querem voltar na restauração aqui na época de Davi. Aqui, 2 Crônicas 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Davi sempre foi referência. Todos os reis que vão vindo, eles são mencionados, né? Se eles agiram bem, é porque fizeram conforme Davi, né? Quando eles agem mal, é dito que eles não fizeram conforme Davi. Continuando. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas, e nossas mulheres estiveram, por isso, em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Amém, irmãos. Nós fomos chamados para isso, para oferecer oferta pacífica, agradável ao Senhor, incenso agradável. Aqui no caso ainda era a época que era só os levitas, mas agora o véu foi rasgado e todos foram constituídos reis, sacerdotes, né? E aí eles fizeram algo aqui, eles entraram na casa do Senhor, versículo 16. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedrom. Aqui eles entraram na casa do Senhor e tiraram para fora toda imundícia. Tinham coisas que não eram para estar dentro da casa do Senhor, que deveriam estar fora, estavam dentro. Eles tiveram que tirar. Eles levaram ali para o ribeiro de Cedrom. Esse lugar também tem uma significação aqui. A Bíblia menciona no Evangelho de João que Jesus, quando foi ali naquela noite para o Getsêmani, ele passou ali do vale de Cedrom e foi mais além ainda. E mais além ele foi até a cruz. E aqui eles tiraram todas essas imundícias de dentro da casa e levaram para esse lugar. Para um lugar que aponta para esse lugar da cruz, ali onde o Senhor chorou ali no Getsêmani e após isso a cruz. E havia coisas também, versículo 19, também todos os vasos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, eis que estão diante do altar do Senhor. Olha só, irmãos, como estava a situação. Havia coisas que não deveriam estar dentro da casa do Senhor, deveriam estar fora, estavam dentro. E havia coisas que eram para estar dentro da casa do Senhor, os vasos consagrados, estavam do lado de fora. E eles tiveram que fazer esta purificação. Aqui também fala que essa purificação era de dentro para fora, né? Então, irmãos, essa foi uma restauração com o rei Ezequias para voltar àquilo que o Senhor tinha estabelecido através de Davi para constituir louvor na casa de Deus, voltar à normalidade da honra que é devida ao Senhor, como Davi havia estabelecido. Havia irmãos que louvavam de manhã, de tarde, de noite, porque o Senhor é digno de ser louvado em todo o tempo, eternamente. Davi percebeu isso. Ele fez algo até parecido do que há nos céus, como João viu no livro de Apocalipse. Ele fez ali uma constituição ali, como tem lá os 24 anciãos. Havia também 288 cantores que Davi constituiu. Ele acabou fazendo parecido conforme o modelo do que há na realidade diante do Senhor. Que coisa tremenda. E aqui Ezequias vai restaurando nesse ponto. Então, irmãos, tem coisas que estão dentro que eram para estar de fora. E tem algo que deveria estar dentro e estar do lado de fora. Essa é a restauração do Senhor. Possamos nos colocar diante do Senhor Se há coisas dentro de nós que deveriam estar fora, o Senhor quer nos limpar, purificar, para restaurar o louvor, para que o louvor seja, né, de fato, a altura, né? Como o irmão disse, como louvar na altura, né? Como Deus realmente merece. Puxa, Ele merece realmente todos os nossos corações rendidos, derramados diante dEle. Então, há coisas que deveriam estar fora da nossa vida, que às vezes estão dentro, o Senhor quer tirar, para que depois Ele possa colocar aquilo que deve estar dentro mesmo de nós, nos encher do Seu Espírito. É isso que o Senhor quer fazer conosco, irmãos. Glórias ao Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor para realmente sermos adoradores. O Salmo 100 nos fala isso. Diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Glórias ao Senhor. Davi se expressa tanto, né, tantas palavras para expressar o Senhor. Ele conheceu realmente, né, muito do Senhor. Ele conheceu muito do Senhor. Mas aqui, para celebrar o Senhor, para o servir com alegria, temos que saber quem é o Senhor. Saber que o Senhor é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Temos que conhecer o Senhor. Como adorar aquele a quem não conhecemos? Né? Como aqueles lá em Atenas que levantaram um altar ao Deus desconhecido. Nós não louvamos a um Deus desconhecido. Nós temos conhecido, precisamos conhecer mais. Nós temos conhecido já o Senhor. E quanto mais conhecemos o Senhor, mais vamos nos rendendo a Ele, nos dobrando diante dEle. É estranho hoje, né? Às vezes há pessoas, eu já vi pessoas pretextando uma certa intimidade com Deus. Pessoas no mundo religioso, né? Eu já vi pessoas dando testemunho, e elas se dirigem a Deus ou falando sobre Ele de uma maneira irreverente, mas dando a entender que há uma intimidade, né? E as pessoas usam termos, chamam Deus de você e uns termos assim, como que pretextando uma intimidade. Mas isso não é verdadeiro. Porque na Bíblia há um homem que foi chamado amigo de Deus, Abraão. E ele, quando se dirigiu ao Senhor, ele disse assim: eis que me atrevo a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Então, ele que foi chamado amigo de Deus, que conheceu mais o Senhor, mais ele se humilhava e via o quanto Deus é temível, é grande. Aqueles que conhecem mais o Senhor, eles temem mais o Senhor. Se você vê uma pessoa que não teme ao Senhor, ele não conhece nada do Senhor, ele não sabe ainda quem é o Senhor. Porque se ele tivesse uma pequena experiência, um vislumbre da sua majestade, ele, todos aqueles que tiveram uma experiência na palavra, caíram como mortos. João caiu como morto. Não ficou força nenhuma nele, diante desse grande Deus. Então, para o adorarmos, temos que conhecer, saber que o Senhor é Deus. E o Espírito Santo, ele nos, como foi dito, né, ele imprime em nós essa realidade que Ele é santo, essa convicção de que Ele é santo, para o louvarmos de todo o coração, para que haja temor no nosso coração. Uma coisa que a gente tem muito medo, né? Eu estava lendo a palavra sobre endurecimento de coração, né? O coração ficar duro. E isso é algo terrível, né? Talvez o mais terrível que possa acontecer com uma pessoa é o coração dela ir se endurecendo. Por que que é terrível? Porque eu fui lendo na Bíblia e fui vendo que a pessoa que o coração vai se endurecendo, ele não percebe que está ficando endurecido. Ele não percebe. E a consequência é morte espiritual, esfriamento leva à morte espiritual. Mas há sintomas de um coração endurecido. O coração endurecido, ele é autossuficiente. Há uma vergonha, começa a haver uma vergonha de pedir ajuda. O orgulho não admite, né, pedir ajuda. Então a pessoa tem vergonha de pedir ajuda aos irmãos, de abrir aquilo. E isso vai fazendo com que o coração fique endurecido. A pessoa vai se mantendo assim, resistente, não admite fraqueza. Um outro sintoma também é a teimosia. A pessoa insiste em dizer, não, está tudo bem. E nesses anos eu vi pessoas que, por insistirem assim, ficarem resistentes à voz do Espírito Santo, e muitos já não caminham conosco, né? Eu digo com muita tristeza. Irmãos que foram dadas tantas oportunidades de amor do Senhor, e não abriram seus corações. Mas nesses anos todos, todos aqueles que eu vi que abriram seus corações, se renderam ao Senhor, estão até hoje caminhando no meio dos irmãos. Que mesmo em fraqueza, se mostram diante dos irmãos, pedem ajuda, pedem oração. Um dia eu disse para um irmão que ele criou uma imagem do que deveria ser um cristão. Ele estipulou um alvo, uma meta, e ele andava conforme essa meta. Ele pensava assim, poxa, eu acho que um cristão, quero ser um cristão igual o irmão tal, eu acho que um cristão tem que ler tantos capítulos da Bíblia, tem que orar tanto, tem que visitar todos os irmãos. E ele começou a viver assim. Mas daqui a pouco vem as lutas, ele não conseguiu manter esse padrão, até porque, um outro aspecto também, porque às vezes muita motivação era da carne, era a carne. Então ele estava fortalecendo a carne, mesmo fazendo essas coisas. Lendo a Bíblia, buscar orar, buscar visitar todos. Agora, a partir de hoje, eu vou visitar todos. Fazer uma lista. Mas se for na motivação da sua carne, você vai fortalecer sua carne vai ficar muito ativa e depois você não conseguirá impedir dela pecar. Então isso acontecia e o irmão vinha depois em fraqueza, vinha abatido, e ele não suportava ser um cristão abatido, porque ele queria ser um cristão fervoroso. Isso é bom que todos os irmãos sejam fervorosos. Porém, a situação era esta. E um dia eu disse para ele, eu falei, irmão, é melhor ser um cristão mesmo fraco do que ser um cristão nenhum, do que não ser um cristão. Mesmo fraco, mantenha-se no Senhor. Né? Não estipule um alvo, não, eu quero ser um crente, mas ser aquele, né? Então, isso era uma motivação que vinha, a origem não era o Senhor. Né? E por isso sempre fracassava. Por isso sempre vinha um fracasso. Mas o Senhor permitia para um propósito, para que ele conhecesse a si mesmo e visse que ele depende do Senhor, depende dos irmãos. Eu queria deixar um texto com os irmãos como um antídoto, né, para o endurecimento do nosso coração, para nos guardar. Já que uma vez que, quando o nosso coração começa a se endurecer, nós não sabemos se está se endurecendo. Mas há uma palavra aqui em Hebreus capítulo 3, que é de grande ajuda para nos livrar de que o nosso coração se endureça. Hebreus capítulo 3, ele cita aqui o Salmo, né? Hebreus 3, versículo 7. Diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém. O versículo 15, ele cita novamente esse salmo, né? Enquanto se diz hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais vossos corações, como na provocação. E lá nesse salmo, vou ler esse salmo aqui, 95, né? Ele fala de adorar. E há dois posicionamentos, ou estamos em um ou em outro. O Salmo 95, que ele está citando, faz um convite, o versículo 6. Salmo 95, verso 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Então ele fala ali, ó vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor. Ou nós fazemos isto, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos-nos, ou nós endurecemos nosso coração. Ou nos dobramos, ou ficamos resistentes. E aqui, para nos guardar de que o nosso coração se endureça, é o que nós lemos em Hebreus 3 e o verso 13, que nós lemos. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha só, irmãos, que bênção que na comunhão dos santos, na igreja, na vida dos irmãos, na exortação, nós temos que exortar-nos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de nós se endureça. Se nós estivermos na comunhão, irmãos, e nos exortando uns aos outros, admoestando-nos uns aos outros, nós estamos guardados do endurecimento do nosso coração. É o que diz aqui. Por isso que precisamos uns dos outros, porque você não é capaz de avaliar a sua real situação, a não ser que na luz do Senhor, né? Na tua luz veremos a luz. Então, quando você se coloca diante do Senhor, Ele pode te pesar em balanças fiéis. A balança dEle é fiel. Como Jó disse, pese-me Ele em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Só a balança dEle que é a ferida que pode pesar a nossa vida. Na luz dEle, nós mesmos, nos avaliando, nós vamos nos enganar. Mas o Senhor também nos deu os irmãos, para ver a nossa vida, para nos ajudar. Glória a Deus pela vida dos irmãos, pela igreja, pela comunhão, pela família do Senhor que nos deu, para nos guardar, irmãos. Amém. Algumas coisas também... práticas, assim, em relação ao louvor, né? Queria dizer para os irmãos, ali em Nova Friburgo, né? A experiência que nós tivemos ali, na época, com o irmão Aniceto, né? Eu cito ele porque foi ele que ministrou para nós, que trabalhou conosco. Teve um dia que o Aniceto, ele disse assim, olha, aquele jeito dele, né? Ó, basta. Deus quer cântico novo. Eu tinha chegado, né, há pouco tempo na igreja. E eu, na verdade, quando eu cheguei no meio dos irmãos, os irmãos descobriram que eu tocava um pouquinho de teclado lá. E os irmãos viraram e disseram, aí olha só a resposta de oração que a gente está pedindo para o Senhor mandar alguém, sabe? Eu fiquei assim, puxa, meu Senhor, que maravilha, né, que o Senhor... Né, se eu sou uma resposta de oração, os irmãos. E a gente começou ali, né, a cooperar com os irmãos no início, ainda que o Senhor tinha que fazer uma obra tremenda na nossa vida, né? Mas teve um dia quando o Seto falou assim, ó, o Senhor quer cântico novo. Falei, mas, tá, a gente vai trazer umas músicas novas. Não, não é isso, eu não entendi nem o que era isso aí. Estou pensando que eu ia trazer uma música nova para ensinar. Não, é cântico novo. Ele leu lá os salmos, cantar o Senhor cântico novo. E ele virava e falava assim, pega aí o violão. Tocava o violão também. Pega aí o violão e toca uma música que você nunca tocou. Ele falava sempre isso. Aqui também falavam, falava pro Binho aí, pro Binho, falava. Toca uma música que você nunca tocou. Puxa vida. E aí a gente pegava ali, né? Fazia um acorde pelo menos, fazia um aqui, né? E ele começava a cantar. Muitas e muitas vezes, muitos e muitos salmos, muitos hinos, muitos foram gravados, muitos não lembramos. E aquilo trazia um frescor na igreja. E ele falou, pregou sobre aquilo, muito falou, os irmãos têm que receber cânticos novos. E aí os irmãos começaram em casa a estar orando e escreviam letras, né? Aí eles traziam para mim. Irmão, um cântico novo aí que eu recebi. Parece que é só porque o Anicete tinha falado. Ei, que recebeu um cântico novo. Os irmãos recebiam um cântico novo. Mas o irmão tem noção da música aí? Ah, não, isso aí é contigo. Aí eu falei, oh, meu Deus. Aí eu fui falar com o irmão Anicete. Eu falei, não, mas... Ele falava, você tem que buscar diante do Senhor. E eu falei, mas como, irmão? Aí ele orou por mim. Eu vou orar por você. É sempre assim. Aí ele impôs as mãos e ministrou sobre a minha vida, a musicalidade do Espírito que o Senhor está te dando. E aqui passou o tempo, mas continuou tudo no mesmo. Um dia ele chamou a atenção e falou, você tem que despertar o dom de Deus que há em ti, já está em ti. E eu comecei a exercitar aquilo. Eu ficava orando diante do Senhor, pegava aquelas letras, né? E ficava com o violão ali, tocando. E demorava para sair um cântico. Eu ficava assim, pedia misericórdia a Deus. E aquilo saía um cântico assim, eu ia escrevendo, colocando a cifra ali, a música, e levava aquilo para a igreja, mas não tinha gravador na época, não tinha nada. E eu ficava cantando várias vezes para tentar não esquecer, né? Aí chegava na reunião, aí já tinha esquecido como era a música, não tinha gravador. Ai, Senhor! Mas tudo para ficar assim, na dependência mesmo. Hoje é fácil, né? Tem um gravador... Mas era bom na época, e aí eu ficava clamando ali, se humilhando, Senhor, faz eu lembrar, por favor, Senhor. E quando saía aquele cântico novo, puxa vida, aquilo era uma explosão na igreja, aquilo acontecia algo assim que a gente ficava assim, assustado, porque era uma expressão assim, genuína, era algo, né? E o Senhor quer restaurar isso, o Senhor quer nos dar cânticos, eu creio. Até hoje, a gente tem recebido alguns lá em Friburgo, mas o Senhor quer restaurar isso, essa genuína expressão, né? E eu estudei um pouquinho de música também, alguma coisa, pelo menos alguma noção, assim, né? Porque, para saber ali, alguns acordes, porque o Aniceto começava a cantar e eu tinha que ir atrás, tentando achar ali que tom que estava, qual o acorde. Então, há um mínimo, assim, para você... se dedicar, estudar um pouquinho para poder pelo menos servir os irmãos assim nessa, dessa forma, né? Então, o Senhor nos deu muitos cânticos, né? Foi tremendo. E até hoje o Senhor é o mesmo, Ele quer realmente nos dar cânticos novos, expressões vivas, genuínas daquilo que você está vivendo, né? A gente se preocupa muito, eu falei com os irmãos lá sobre referência. Qual a sua referência no louvor, na adoração? Uma expressão de referência. Essa intenção dos irmãos é do Espírito, de termos essa ministração de louvor. Quais as referências que nós vamos buscar? Hoje é um ensino errado no meio religioso em geral, em muitas denominações, né, em muitos lugares. Você fala assim, ah não, os jovens, louvor é para jovens, deixa os jovens aí se viram sozinhos. E aí os jovens não aprendem com os mais velhos. Eles não têm referência de louvor, eles vão procurar referência no YouTube lá, a pessoa mais da moda, da hora, o cântico mais cantado, né? As paradas de sucesso gospel, E aí tem cada heresia, cada coisa que não tem sentido nenhum, porque são músicas só comerciais, né? E, então, as referências, né, irmãos antigos que louvavam aí, né, a gente canta muitos cantos até hoje de irmãos antigos aí, Ministério Coinoni, Asaf Borba, entre outros aí, Ademar de Campos. Cânticos antigos, irmãos antigos, é uma experiência, né? A gente vê mais conteúdo, né? Estou citando alguns aqui, pode ter muitos outros que você conhece. Mas havia uma experiência ainda melhor, né? Hoje está muito destruída essa parte, está difícil, né? Se achar algo bom. Eu achei interessante que os irmãos ali no Chile, né? Tem irmãos de idade, assim, né? Um pouco mais velhos, que louvam o Senhor. E os jovens têm que olhar para esses irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos não devem se excluir do louvor de maneira nenhuma. Não tem esse sentimento. Tem um irmão lá, eu já falei isso para ele, né? O irmão mais velho, ah, não, vou deixar, só tem jovem, estou sem graça, sou mais velho. Não! Preciso de irmãos maduros para louvar o Senhor, para ensinar os mais jovens, que não é só ritmo, não é só balançar o corpo, não é isso. Mas é adoração, é rendição. Precisa dos mais velhos ensinar. Não podemos deixar os jovens por eles mesmos, não. Temos que acompanhá-los e mostrar para eles, né? Porque os mais velhos são pais, para mostrar para eles o Deus que nós conhecemos, que louvor maduro, né? Uma expressão realmente, né, que o Senhor merece. Então, alguns aspectos assim, práticos, né? Eu falo muito para os irmãos lá também, a ênfase. Os irmãos estão louvando, né? E acaba o cântico, que às vezes fica aquele fundo musical. Os irmãos têm a sensibilidade, se levanta uma irmã orando e vem aquela oração do Senhor está trazendo, ou um irmão, para a gente baixar, né, os instrumentos, a gente ficar sensível àquilo que o Senhor está movendo na igreja. Algumas coisas práticas assim que eu estou lembrando, né? E outra coisa que eu falei muito importante é o ministério do louvor sempre sujeito aos irmãos da palavra, né? Que presidem, aprender deles, sujeitar a eles, né? E com isso tudo eu creio que o Senhor vai restaurar mais ainda, né? Ele quer fazer isso que o Senhor disse aqui, nos lavar, nos purificar, né? Tirar aquilo que não deveria estar dentro de nós para Ele ocupar esse lugar que só pertence a Ele. Ele tem todo o direito sobre nós de ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E temos que resistir também essas pessoas que, né, esse espírito quer trazer uma frieza na igreja, quer tirar instrumentos, quer tirar a expressão musical, que como nos foi dito ontem, como essa mulher que ela se derramou totalmente diante do Senhor. Né? Essa deve ser a nossa expressão, uma expressão assim rendida, mesmo que quebre protocolos, que, né, ela não se importou se alguém estava olhando, mas ela valorizou o Senhor. Ela verdadeiramente adorou o Senhor ali. E ela foi a única que conseguiu ungir o Senhor. Depois que o Senhor morreu, foram várias mulheres lá para ungir, levaram mirra, aloés, e chegaram lá, a pedra já tinha rolado, eles já tinham ido embora, eles não conseguiram ungir o Senhor. Mas o Senhor Jesus falou, deixa ela. Ela ungiu-me antecipando-me para a sepultura. Ela conseguiu ungir o Senhor. Esta mulher conseguiu. Glórias ao Senhor. Amém.
Falando de prática, expressão da congregação, existe... Nós devemos pensar que os músicos que estão à frente não são os dirigentes do mundo. Tomar cuidado, porque...
Às vezes nós pensamos erradamente que os músicos é que vão ser os presidentes da direção da coisa. Que são eles que, se eles não fizerem nada, o Senhor não vai se dispensar. Isso não é uma verdade. Temos que tomar bastante cuidado, porque aquela questão... O Senhor é o Espírito que está se movendo na congregação. Ele, quando Ele se move, aqui está realmente a sensibilidade. dos músicos de pararem, recuarem. Sabe aquela história que quando Salomão terminou a construção do templo, houveram sacrifícios e tudo mais. E nesse momento, os sacerdotes que ofereceram o sacrifício ficaram dentro da área do templo. E o que aconteceu? A glória do Senhor desceu naquele momento e os sacerdotes não tiveram condição de ficar lá dentro. Eles se retiraram. Irmãos, é essa sensibilidade que tem que ter. Quando o Senhor começa a mover um irmão ou uma irmã lá, você não sabe se o Senhor vai manifestar sua glória através daquela pessoa. E é essa sensibilidade que os músicos devem ter e recuarem. Muitas vezes, alguém pega o instrumento e sufoca aquele mover. Sufoca o mover. Você tem que cooperar com o mover. Como? Recuando. Recuando. Na palavra do Senhor diz assim: falem dois ou três profetas, os outros julguem. Ou também diz: há um que está falando a palavra, e se a outro for dado a palavra, levanta e vem, e aquele espera, recua. Olha, estou para ver esse mover na igreja, porque de fato necessitamos, né? Às vezes eu posso estar pregando, mas alguém tem medo. De repente, se o Senhor mover poderosamente você, tem medo de me interromper, não tenha medo. Chega ao meu lado. Chega ao lado de quem está ali. Recebi do Senhor isso aqui. E aquele profeta recua. E o outro fala. Então, assim, da mesma forma, quando os instrumentos estiverem ali, né, os instrumentos têm que nos servir, não nós servirmos os instrumentos. Eles têm que nos servir. Então, os que estão à frente ali, né, como vasilhas, têm que ter essa sensibilidade. A igreja, o Senhor está tocando na igreja para se mover. O Espírito está movendo. Quem sabe vai ser um salmo, um cântico novo, um cântico espiritual, e você... Pronto, parou. A pessoa lá, fechou a boca. Abre bem tua boca, eu te encherei. Não sufoque com a música a boca do irmão ou da irmã. Talvez o Senhor queira usar alguém para profetizar. Alguém para trazer um recado de Deus. Temos que ter sensibilidade. Por isso que, irmãos, primeira coisa, tem que tirar de dentro o que não tem que estar dentro. E o que é isso? A falta de sensibilidade, nosso coração insensível. Nós tomamos a presidência e ficamos e perdemos o melhor de um culto. Melhor da reunião, né? Por causa de ficar tocando os instrumentos. Irmãos, outra coisa. Artificialismo aqui na frente. Artificialismo. Faça só aquilo que o Espírito está movendo. Ah, eu vou fazer um falsete para ver se fica melhor. Faz o falsete. Mas não dá, irmãos. Você melhora a voz e tenta fazer. Se tiver realmente o mover do Espírito, vai fluir. Mas se for por você, não vai dar certo. Você só vai quebrar a harmonia. Ou, irmão, se você sobe muito a tua voz aqui, você sufoca a igreja. Nós precisamos, irmãos, olha, existe muita harmonia, né, na questão de usar microfones. Existe também sensibilidade nesse aspecto. Se a minha voz é muito potente, eu tenho que recuar um pouco, né? Oxalá, eu queria ter uma voz potente, falar com os irmãos. Falar assim, que nem voz de trovão, assim. Então, irmãos, verdade, né? Eu sonho com isso para pregar. Só um sonho. Mas, graças a Deus, com essa voz, foi com que Deus tem me usado. Graças a Deus. É com essa voz que o Senhor tem te usado. Mas você tem que deixar o Espírito governar. Deixar o Espírito Santo governar. Senão você vai ser artificial. Deixa o Espírito Santo governar. Ele é original. Ele vai fazer maravilhosamente. Ou se você quer, num momento inadequado, começa a fazer um solo, um arranjo, alguma coisa. Nesse momento não é adequado. Por quê que não é adequado? O irmão lá que está sendo tocado pelo Espírito Santo acha tão bonito esse solo que esquece de abrir a boca para produzir o salmo. Não é verdade? Cadê? Acabou o salmo que o irmão ia receber, meu Deus. Porque ele achou lindo o solo que você está fazendo e ele parou. Irmão, artificialismo, tome cuidado. Vamos tomar cuidado com isso. Né? Às vezes a gente introduz algo naquele momento tão bonito. Vai mostrar o quanto realmente consigo. Ai, que bom se eu conseguisse fazer um solo. Eu sonho em fazer solo. Tem um sonho, outro dia eu falei, faço lá, tem um fiel e verdadeiro, pronto, acabou. Meu solo foi até aí, e aí eu volto de novo. Aí os irmãos ficam escutando, nossa, como eles sabem tocar violão. Ai, meu Deus, não encanta isso, irmão? Encanta, né, alguém que sola, tudo. É bonito, faz aquela coisa, o dedo de aranha, né? Fica show. Irmãos, vamos cuidar disso. Nós sonhamos com uma igreja que funcione como corpo. Né? E nós não sonhamos com uma equipe que toque bem instrumento, não. Mas com um povo uníssono que possa, com um só coração, adorar o Senhor. É com isso que nós sonhamos. Sonhamos que aquele irmão, aquela irmã que for tocada pelo Senhor possa levantar-se e exaltar o nome do Senhor com toda a graça do seu coração e possa também profetizar uma palavra de encorajamento para cada um de nós, funcionando pelo poder do Espírito Santo. É isto, irmãos. Seja sensível aqui na frente, senão eu vou vir tocar no teu lugar. Daí eu só faço assim, glória, glória, aleluia, e nem toco violão, irmão. Seja sensível ao Espírito Santo. Né? Nós temos que voltar à restauração original, quando o Espírito Santo tinha toda a supremacia para mover nossa vida. Quando Paulo escreveu a carta, diz um tem salmo, outro tem isso, outro tem isto, isto, isso, isso. Amém? Cuidem disso. Cuidem. vocês vão estar orando por isso. Vamos supor assim, eu por natureza sou, como é que eu posso dizer? Tenho o hiperativo e tenho o passivo. Eu acho que eu sou mais para passivo do que para ativo. Mas eu tenho que correr um pouco melhor, que deixar o Espírito Santo também puxar mais. Mas tem aqueles que são atiradão, né, que nem Pedro, que tem que recuar um pouco. Né? Então, graças a Deus, né, irmão?